Boa noite, são 10 horas 9 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então, que notícias é que temos que saber esta hora?
Boa noite. Continua a subir o número de vítimas dos ataques entre Israel e o Irão. O Estado só vai recuperar um quarto do dinheiro que injetou com a venda do novo banco. Sobe para 40 o número de feridos em Israel, um deles em estado grave na sequência dos ataques aéreos com origem no Irão. Teherão respondeu esta noite ao maior ataque israelita dos últimos 40 anos, na última madrugada. Centenas de mísseis foram disparados para o território de Israel. Um edifício em Tel Aviv está em risco de colapso depois de ter sido atingido. O líder supremo do Irão, o Ali Khamenei, avisa que Israel não pode atacar e fugir. Na leitura de Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente, é ainda demasiado cedo para perceber se esta resposta de Teherão vai ser suficientemente forte, mas se o Irão não conseguir abalar Israel, esta analista prevê que possa haver uma mudança política neste país muçulmano.
A resposta mais fraca poderá ter a ver com a capacidade que o Irão tem de resposta em termos de mísseis balísticos. Não sabemos. Se realmente as coisas correrem mal, o Irão vai ficar ainda mais fragilizado internamente e aí poderá acontecer alguma coisa. Seria a altura certa para uma tentativa de mudança de regime. Se o Irão não mostrar uma resposta firme, as coisas podem ser muito complicadas para o regime iraniano.
Maria João Tomás, especialista em assuntos internacionais, em declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves. Por cá, o PS vai abster-se na votação do Orçamento Regional da Madeira. Os socialistas não são necessários para aprovar o documento, mas viabilizam para já com um voto de abstenção, uma vez que o PSD e o CDS têm maioria no Parlamento madeirense. A venda do novo banco é um bom negócio, mas o Estado não vai recuperar a totalidade do dinheiro que injetou. A opinião do antigo ministro das Finanças, João Leão, no dia em que ficou confirmada a venda do novo banco ao grupo francês BPCE. Em declarações à Renascença, o economista, que fez parte de um dos governos de António Costa, alerta que o Estado vai recuperar apenas parte dos 8 mil milhões de euros que injetou no banco.
Custou muito mais do que vamos recuperar. Esteve, por um lado, associado à crise financeira que se estendeu até 2012-2013 e, por outro lado, também tem problemas de base associado ao novo banco. Teve também a ver com a insuficiente regulação do novo banco, do antigo Banco Espírito Santo. Conseguimos recuperar uma parte desse valor, apenas uma pequena parte desse valor, via, por um lado, Fundo de Resolução e, por outro lado, DGTF e, por algum, nesse cálculo também que o Governo faz, também tem alguns dividendos que entanto recebemos. Isso privado um valor próximo de 2 mil milhões de euros. É importante perceber que esse valor permite abater a dívida pública portuguesa e isso é bom para os portugueses e para a economia portuguesa.
João Leão, antigo ministro das Finanças, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, a venda do novo banco ao grupo francês BPCE deve estar concluída no primeiro semestre do próximo ano, um negócio de 6.400 milhões de euros. Estas e outras notícias atualizadas no nosso site rr.pt.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só Europa. No novo podcast Renascença Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neves. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras nas principais plataformas.
Renascença, Torres Vedras, Alenquer, Lourinhã, 90.2.
Muito boa noite, está no Hotel Califórnia, sou o Paulo Coelho, fico consigo até às 11.
We'll be right back.
Renascença. Na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Fantástico, Gilberto Gil no Hotel Califórnia. E neste dia, 13 de junho, mas de 1975, Peter Frampton subiu ao palco do icónico Winterland Ballroom em São Francisco para a primeira de duas noites que mudariam a sua carreira para sempre. Gravações desses concertos e de outros da mesma digressão deram origem ao lendário álbum duplo ao vivo Frampton Comes Alive. Embora Peter Frampton, ex-fundador dos Humble Pie, ainda não tivesse alcançado grande sucesso a solo, este disco ao vivo transformou-o numa superestrela. Frampton Comes Alive resultou em três singles no top americano: Show Me The Way, Baby I Love Your Way e Do You Feel Like We Do. Liderou o top de álbuns nos Estados Unidos durante 10 semanas, não consecutivas, mas foram 10 semanas. Foi o álbum mais vendido de 1976, com 20 milhões de cópias, e continua a ser um dos discos ao vivo mais vendidos de sempre. Para muitos, para mim por exemplo, ainda hoje é uma referência absoluta quando se fala dos maiores concertos gravados em disco.
Sentir.
We don't need to know the way.
músicas já a seguir no Hotel Califórnia. Boa noite.
Renascença. Informação, música e humor para acompanhar o dia.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio. Almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona não te abandona.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec, mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela Deco Protest Select.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dor and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dor and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Novas crónicas da Idade Mídia.
Em relação ainda ao Luís Montenegro, ele tem nas mãos neste momento a hipótese de travar a extrema-direita.
Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego dizem o que pensam sobre a construção mediática da realidade. Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo ao meio-dia na Renascença. Quinta-feira ao final da tarde em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais.
Na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Muito boa noite, tenham um bom serão, um bom fim de semana. E foi em 1988 que Morrissey editou Every Day Is Like Sunday, o segundo single da sua carreira a solo depois da saída dos Smiths, tornando-se rapidamente num dos maiores zines britânicos. Inspirada por uma visita à cidade costeira de Borth, no país de Gales, um lugar quase parado no tempo, Morrissey transforma o tédio de um domingo cinzento numa poesia desoladora, mas carregada de imagens de destruição e apatia suburbana. A canção chegou ao top 10 britânico e ainda hoje é uma das mais aclamadas da sua carreira. É uma espécie de postal sonoro de um domingo que parece nunca acabar.
Yeah.
Renascença. Leiria, Fátima, Alcobaça.
106.0, 95.1.
Chick de Nile Rodgers. E Adeus Tristeza foi editada originalmente em 1982 e marca uma das primeiras canções escritas por Fernando Tordo após o fim da sua histórica parceria com José Carlos Ari dos Santos. Uma relação feita de grandes canções, amizade profunda e uma simbiose rara entre música e poesia, mas que na altura estava a desmoronar-se. Ari vivia um período de grande decadência pessoal e Tordo, sentindo que esse ciclo se encerrava, decidiu afastar-se. Partiu para os Açores, onde viveu durante 4 anos. Foi então o fim de uma parceria que muitos julgavam eterna. Adeus Tristeza soa como uma despedida discreta, mas carregada de significado. No fundo, uma espécie de balanço entre a mágoa e a libertação emocional. Bom, em 2019, Fernando Tordo recuperou esta canção no álbum Diz-me com quem cantas, uma obra de encontros e cumplicidades, e fê-lo ao lado de Heber Marques, vocalista dos HMB, numa versão surpreendente, onde tradição e modernidade se cruzam com respeito e emoção. Isto é, na verdade, um dueto que dá uma nova vida a uma canção nascida de um fim.
Palma e amargura feito notas e compassos. Aconteceu, mas está no palco atrás do pano. Tive promessas de um contrato por um ano. A entrevista que era boa, não sei. E o futuro foi aquilo que se viu.
Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu.
Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar.
Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar.
Minha vida fez viagens de ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho, couplet para começar. Com muita força no do pão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu.
Na minha vida fui sempre um outro qualquer. Era tão fácil, bastava apenas escolher. Escolher a mim, pensei que isso era vaidade. Mas já passou, não sou melhor, mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser.
Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar.
Adeus, tristeza, até depois.
Até depois.
Chamo-te triste por sentir que entre os dois,
entre os dois.
Renascença, Porto, Gaia, Matosinhos, 93.7.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.
The long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I
listen. Look at what we would be missing.
I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby.
Shania Twain no Hotel California. E poucas canções são tão emblemáticas como Non Je Ne Regrette Rien, composta em 1956 por Charles Dumont, com letra de Michel Vauquer. A canção foi recusada por vários artistas até chegar a Edith Piaf, e aí nasceu a lenda. Piaf ouviu a canção pela primeira vez num encontro em sua casa em outubro de 1960, e segundo relatos, ela ouviu Dumont a tocar ao piano, levantou-se do sofá e disse: é para mim, esta canção é a minha história. A verdade é que menos de um mês depois, a 10 de novembro, gravava-a oficialmente. A letra que diz não, nada de nada, não, eu não lamento nada, parecia feita à medida de Piaf, que viveu intensamente entre amores dramáticos, tragédias pessoais e uma carreira, diria, tumultuada. A canção tornou-se uma espécie de hino pessoal de rendição. Mas Non Je Ne Regrette Rien ganhou também outra carga simbólica, porque Edith Piaf dedicou à Legião Estrangeira Francesa, numa altura em que esta combatia na Guerra da Argélia, que foi de 1956 a 1962. Foi então usada como sinal de força e resistência por soldados e simpatizantes da causa colonial francesa. A canção viria a ser um dos maiores êxitos da carreira de Piaf e também o último grande hino da sua vida. Com o tempo, ultrapassou as fronteiras da música francesa para se tornar num símbolo universal.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Voltas com o mundo em rr.pt.
Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. Begin to wonder. understand. Everything about you tells me I'm your man. And I live my life to be with you. No one can do the thing.
Sentir.
gostava tanto na década de 90 este Voa Voa da Quinta do Bill. Continuamos nessa década, porque a 13 de junho, num dia como hoje, de 1992, um certo senhor com um penteado estranho e botas texanas virou o mundo da música de pernas para o ar. Chama-se Billy Ray Cyrus e o seu álbum de estreia, Sam Gave All, entrou diretamente para o topo do top americano, onde ficou durante impressionantes 17 semanas consecutivas. Um feito histórico que na altura só o Elvis Presley tinha igualado. O álbum foi impulsionado por Achy Breaky Heart, uma canção contagiante, meio country, meio rockabilly, que se tornou um fenómeno em todo o mundo e com direito a coreografias, paródias e até traduções em dezenas de línguas. Diria que em termos de impacto foi uma carena com chapéu de cowboy, vá. Sam Gave All tornou-se não só no disco mais vendido de 1992 nos Estados Unidos, como também foi o primeiro álbum de estreia a atingir o número 1 na tabela country americana, um marco para qualquer artista, quanto mais para um novato vindo do Kentucky, não é? Billy Ray Cyrus pode ter sido muitas vezes reduzido ao pai de Miley Cyrus, mas este álbum provou que no início da década de 90 o palco era só dele. Atualmente tem 63 anos e namora com a atriz Elizabeth Hurley.
Sentir. these mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
O Santo Popular, com o grandioso jogo da mala a rolar. Quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas.
Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Mil. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque no Jornal das 11.
Boa noite. O Irão descreve os ataques de Israel como bárbaros e criminosos. Rui Costa quer levar João Félix ao Benfica, mas admite que o salário do avançado pode ser um problema. Ataques bárbaros e criminosos, é assim que o Irão descreve os ataques da última madrugada vindos de Israel, que causaram 78 mortes. O representante iraniano no Conselho de Segurança das Nações Unidas assegura que a maior parte das vítimas são civis. Do outro lado, o embaixador de Israel na ONU afirma que o Irão estava na iminência de produzir material suficiente para múltiplas bombas nucleares. Entretanto, subiu para 40 o número de feridos em Israel na sequência da retaliação iraniana. Teherão lançou centenas de mísseis sobre as principais cidades israelitas esta noite, mas a esmagadora maioria foi interceptada pelo sistema antiaéreo. A Agência Internacional de Energia Atómica revela que a central de Natanz, no Irão, foi destruída. O conflito no Médio Oriente é um tema que vamos desenvolver mais à frente na edição da noite. O PCP quer alterar a legislação para garantir que as vítimas de violência doméstica tenham prioridade para ficar em casa. É uma das propostas que constam de um projeto que o partido entregou hoje no Parlamento. Na legislatura passada, o PCP já tinha iniciado um processo de revisão legislativa que acabou por ser interrompido com a queda do governo. A Renascença, líder parlamentar, Paulo Santos, afirma que esta é uma versão melhorada.
Introduzimos este aspecto que lhe referi relativamente à permanência na habitação e à questão da vítima, assim o requerendo, possa permanecer na sua habitação. E obviamente que tivemos também em conta, porque no processo anterior tinha havido até já um conjunto de parceiros por diversas entidades e obviamente que tivemos em conta e considerámos esses mesmos parceiros e houve aperfeiçoamentos que fizemos nesta proposta que agora entregamos.
Paula Santos, líder parlamentar do PCP, em declarações à jornalista Cristina Nascimento.